Tudo bem no Debate das 10? E hoje vamos destacar a realização da Semana do Bebê, numa parceria das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social. Para falar sobre o tema, estamos recebendo Juliana Brito, que é assessora de planejamento da Secretaria de Saúde e articuladora municipal do selo Unicef em Afogados, e Márcio André, diretor pedagógico da Secretaria de Educação. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, é só ligar para 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeú.com.br. Juliana, inicialmente, bom dia. E qual é o objetivo da realização de um evento como esse, que é a Semana do Bebê?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Então, o principal objetivo da Semana do Bebê é a questão da mobilização social que ela promove, uma vez que a gente tenta unificar em uma agenda única, alinhar essas três secretarias, né? O objetivo das três secretarias durante uma semana, para chamar a atenção da população, das comunidades, acerca do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento dela cognitivo em todos os seus aspectos, né? Nos seus aspectos emocionais, no aspecto... na construção realmente civil do ser humano. Então, fazer um chamamento da população para esse desenvolvimento na primeira infância, né, que vem dos 0 aos 6 anos de idade.
Márcio, como é que tem sido a participação da Secretaria de Educação na realização deste evento? Bom dia, Márcio.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia a todos envolvidos no projeto, né, que é um grandioso projeto. É tanto que leva uma semana para acontecer. Na verdade, a Secretaria da Educação Municipal sempre se engaja e vem sempre, junto com Juliana, na representação da Secretaria de Saúde, entre outras secretarias, vem participando, né, claro, juntamente com as escolas, né, onde a gente recebe crianças e da educação infantil, né, e educação das séries iniciais. E assim, vem participando com palestras, com orientações, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, na terça-feira, dia 18, a palestra Mãe Feliz, Mãe que se Cuida, né? Cuidados com a saúde, prevenção é o melhor remédio e saúde é fundamental. Dentição saudável, prevenir é cuidar. Então, aconteceu em várias escolas esse debate, não é isso, Juliana?
Exato.
As escolas onde aconteceu essa palestra foi Domingos Teotônio, a Petronila de Siqueira, entre outras escolas como Letícia de Campos Góes, Ana Melo e a José Rodrigues.
E durante a realização desse evento, Juliana, há informações para as mães, principalmente aquelas que são mães de primeira viagem, estão sendo mães pela primeira vez e não têm ainda a experiência que as mães mais experientes têm?
Exatamente. Tanto essas palestras que houveram nas escolas, né? Que em todas as escolas que têm educação infantil houve essa palestra de mamãe feliz, é mamãe que se cuida, falava do cuidado com a gestante e o cuidado com o bebê, né? Ela era basicamente voltada para as mães de primeira viagem e às vezes a mãe de segunda viagem, que talvez no primeiro bebê ela não teve aquele, não sabia ter aquele manejo. Mas também não só nas escolas aconteceu palestra nesse formato, aconteceu também em todas as unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Nessa questão do cuidado da gestante e o cuidado com o bebê, né?
E é necessário uma semana inteira para desenvolver essas atividades, Márcio?
Veja, essas atividades elas são necessárias porque é um trabalho voltado para o evento da Unicef, né, com outras parcerias, com o Sanofi, Criança Saudável, Criança Feliz, entre outros parceiros. E ela é necessária porque como se trata de atividades pedagógicas, né, e atividades também que envolvem a sociedade, envolvem a escola, envolvem também o setor de saúde, veja a dimensão que isso tem que ter. Então tem que ser realmente uma semana para poder acontecer. E assim, o que eu acho que acontece com muito êxito, apesar de às vezes haver muito contratempo e se sobrecarregar muito, mas assim, é como eu disse a Vera Tânia, a secretária de Educação, que às vezes acontece com muito cansaço e às vezes com muito conflito, mas acontece e é satisfatório, Né? Pior é a gente ter, por exemplo, as crianças hoje serem exploradas pela mídia, né? Mas, na verdade, isso é um trabalho educativo, né? Que vem a conscientizar as mães, as crianças, para que a sociedade melhore cada vez mais nessa dimensão.
A questão da alimentação para essas crianças, para os bebês, também foi tema durante essa semana, Juliana?
Esse ano a gente priorizou o fortalecimento da educação infantil. Então, basicamente, os temas eles estavam mais voltados para a educação. Então, teve uma participação da Secretaria de Educação bem maior esse ano, né? Foi bem. No caso, o foco estava bem voltado para a educação infantil. Mas, dentro das programações nas unidades básicas de saúde, houve sim falando em relação à questão da alimentação saudável também. Também lembrar a gente lembra também da parceria da assistência social, que a gente fez duas oficinas com o pessoal da assistência social. Tanto ontem a gente fez uma coisa que é uma novidade aqui no município, que é a formação do NUCA. O NUCA é o Núcleo de Cidadania Adolescente, que aí é um grupo de adolescentes que vão se reunir para estar discutindo os problemas sociais dele, da sua comunidade. E também houve oficina sobre crescer sem violência também para os educadores sociais.
A Irene Nogueira está querendo saber quais são as orientações para os pais durante essa semana no sentido de cuidar melhor dos filhos. Trabalharam essa questão também?
Foi trabalhado, né? Foi trabalhada a questão tanto da responsabilidade que os pais têm com os filhos, que às vezes eu acho que até Márcio pode falar melhor disso do que eu, em relação, muitas vezes acontece de você jogar para a educação tudo, né? A questão não só do cuidado de alimentação, higiene, essas, mas também o cuidado que às vezes que precisa ter, a responsabilização dos pais muitas vezes, né, Márcio? Que às vezes vocês têm uma sobrecarga nessa parte.
Na verdade, nós temos o setor de educação infantil na Secretaria da Educação, que esse cuidado ele sempre é monitorado, né, com as supervisoras Regina Aparecida, né, e Patrícia Mariano. Ou seja, há sempre um monitoramento e um acompanhamento, não só nessa semana, mas constante, né? Essa semana é que se intensifica esse trabalho, já que o tema é voltado para a educação infantil. Então, sempre vem sendo acompanhado, né? E sempre que as meninas cobram da gente essa questão de dar mais atenção aos professores da educação infantil, dar mais atenção aos alunos da educação infantil, há sempre essa preocupação, mas essas orientações elas são voltadas principalmente para o trabalho pedagógico, juntamente com os supervisores da educação infantil e os coordenadores pedagógicos das escolas e suas equipes gestoras. Mas, dentro desse contexto, desse evento, tivemos vários trabalhos, claro, por exemplo, a questão da brincadeira, brincando com a ciência, ecologicamente, diferente, né? A Secretaria, não foi lá na Secretaria de Educação, onde envolveu professores de educação infantil e coordenadores. Então, veja que sempre se trabalha com o professor, diretamente com o coordenador, para haver um reflexo em cima da criança. Tivemos também, no dia 19, a participação de várias ações. Por exemplo, dia 19 não, dia 20. Então, tivemos aqui a oficina Movimento Faz Parte, Atividades Recreativas, foi também na Secretaria de Educação, professores de Educação Infantil e coordenadores também. Tivemos também o Crescer Sem Violência, né, também na Secretaria de Educação, né, educadores sociais. Veja que há todo esse cuidado, a questão da recreação, crescer sem violência, né, e também não há exclusão escolar. Veja a preocupação de recreação, a não exclusão escolar e também a questão da violência direcionada para as crianças, que hoje é um problema, né? Que a gente tem sempre trabalhado, discutido, e a criança ela é a principal vítima nessa questão de violência. A gente vê todos os dias em jornais, em televisões e também realidades que estão bem perto da gente, né? E hoje a gente está encerrando, né? Lá na Praça da Alimentação, a gente aproveita o momento para convidar toda a população afogadense, porque hoje nós teremos às 16 horas o encerramento, concentração né? No primeiro semáforo ali na Avenida Rio Branco, é uma caminhada, e a descida até a Praça de Alimentação, público-alvo em geral. Então, por isso que estamos convidando todos justamente para fazer a culminância desse projeto que acontece a cada ano dentro do prazo de uma semana. Mas ele ainda está acontecendo, viu? Agora mesmo nas escolas estão acontecendo oficinas, em algumas escolas onde foi realmente planejado. Não vou dizer que todas as escolas planejaram, mas aquelas escolas que estão se envolvendo, elas estão fazendo também trabalhos voltados para a educação infantil.
Juliane, tudo o que foi colocado no papel, foi possível colocar em prática em relação a essa programação? Pelo que a gente observa aí, foi divulgado uma programação extensa, uma programação recheada de atividades.
Foi realizado tudo com êxito. A gente teve talvez um probleminha só em uma das oficinas, porque houve algum problema de articulação e o pessoal não chegou. Aí uma oficina não deu certo e uma outra palestra por questões de translado, infelizmente, não deu certo. Mas eu acredito que, a gente, digamos assim, 95% do que estava programado a gente conseguiu cumprir. Né, graças a Deus, e com o empenho assim, das três secretarias, de todos os profissionais, dos enfermeiros, dos professores, dos educadores sociais, dos coordenadores, acho que de todo mundo. Foi um trabalho que esse ano a gente pôde ver que todo mundo da gestão municipal vestiu realmente a camisa, né, e está todo mundo trabalhando em cima disso. E como o Márcio bem falou, ainda não acabou, né, ainda está tendo oficina, está tendo hoje palestra lá na escola da Carapuça, com o pessoal de saúde bucal, né? Além de outras escolas aqui que estão realizando material. Inclusive tem escolas, eu não posso dizer aqui no momento quais, mas tem acho que umas duas ou três escolas que estão montando uma apresentação para hoje à tarde, né, no encerramento. Então, assim, a gente reforça o convite para todo mundo que puder participar, né? A partir das 16 horas a gente começa a se concentrar lá na Rio Branco, no primeiro semáforo, para descer encaminhada à Praça de Alimentação e encerrar uma festa com uma coisa bem bonita. E, na realidade, é enfatizar que a Semana do Bebê ela vem para a gente chamar a atenção, de fato, das pessoas, da importância do desenvolvimento na primeira infância, porque é o período onde a criança que vai levar a formação social daquele cidadão, né? É nesses primeiros anos de infância. Então é um chamamento, mas não que essas atividades elas não tenham que fazer parte do dia a dia, elas fazem, né? Essas palestras que acontecem nas unidades, que acontecem nas escolas, já fazem parte o ano todo, mas aí essa semana é para chamar a atenção de todo mundo realmente.
A partir do momento que vocês fecham essa programação, tem a sua culminância logo mais na Praça de Alimentação, com concentração na Rio Branco, caminhada, o que é que acontece? Vocês elaboram um documento, mandam para a Unicef, qual será o próximo passo?
O próximo é justamente isso, é fazer o relatório, né? A gente junta a comissão que organizou, vai fazer o relatório, vai ver quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, junta os anexos que são as fotos, que são as assinaturas do pessoal que participou das oficinas e encaminha tudo para a Unicef, porque como a gente está concorrendo ao selo, né, tudo isso vai contando ponto para a gente receber o selo em 2016.
Como a Juliana frisou, as atividades não ficaram restritas apenas à cidade, elas foram também para a zona rural, não é, Márcio?
Nós temos várias escolas, né, de zona rural e também, como ela falou, a escola Levin Canto está vivenciando esse projeto hoje com higiene bucal, entre outras escolas. Também foi lançado o concurso de melhor desenho, né, sobre a educação infantil, e as escolas rurais, muitas se inscreveram também, entregaram o desenho, a gente está fazendo a avaliação desses desenhos, juntamente também com a equipe da educação das séries iniciais, é quem vai avaliar, né, a equipe de Merizane. E, assim, esse trabalho ele sempre vem dando certo, resultado positivo. Eu acho interessante porque é um trabalho que já acontece todo ano, né, somente uma questão de planejamento, né, e espero que dê mais dimensões ainda a cada ano, como esse ano se expandiu para as escolas rurais.
Juliana, durante as apresentações, durante as atividades desta semana, por parte dos pais, por parte das mães, quais foram as maiores, assim, os maiores questionamentos? O que é que eles perguntavam mais para vocês durante a realização desta semana?
Bom, na realidade eu não realizei pessoalmente as oficinas, né? Mas aí o que as equipes repassam é aquelas dúvidas de sempre, né? Relacionado à alimentação, a algum cuidado com a higiene que alguém tem dúvida. Então, é basicamente isso. E às vezes algumas coisas bem específicas da saúde, de fato, de algum sintoma que a criança está dizendo, e o pessoal normalmente leva para tirar essa dúvida. Agora, assim, eu não fiz nenhuma oficina, de fato, né? Eu fiquei mais na questão da articulação e monitorando. Quem realizou as oficinas, e aí a gente reforça o agradecimento, foram, de fato, os profissionais da atenção básica, os profissionais do NASF também, que fazem uma parceria muito boa com a gente, e aí os profissionais de educação, que foram basicamente os professores, os coordenadores, né, isso, Márcio?
Como já foi discutido aqui, houve um envolvimento educacional pedagógico, né? Então, veja, são várias secretarias que participam, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social, se eu não me engano. E, assim, cada um tem as suas responsabilidades, porque primeiro vem toda uma logística a ser trabalhada, a questão de transporte, de dar assistência ao coordenador, ao palestrante, aos professores, desde a abertura, que foi lá no espaço Olga Cajueiro, e assim, desde a abertura até o último dia do evento, a gente vem sempre dando esse apoio logístico, né? Então, Juliana coloca que a saúde vem trabalhando essa questão de saúde mesmo, né? Então, como a Secretaria de Educação já se envolve naturalmente com a educação dos nossos alunos, sobretudo, que esse momento a gente está falando de educação infantil, então, já a gente reflete novamente a questão de trabalhar contra a violência, a educação infantil, trabalhar a recreação, que é importante, porque nesse novo século é que vem se refletir a importância do brincar da criança, né? Que há muitos anos atrás a criança ela era tida como um adulto. E aí isso vai se quebrando e, graças a Deus, vai dando mais liberdade e mais atenção à criança, né, desse contexto. Então, o processo pedagógico está acontecendo, sim. Não vou dizer que esteja acontecendo 100%, mas o trabalho pedagógico é esse acompanhamento mesmo, de melhorar a condição de vida das nossas crianças.
É possível, Juliana, um casal pobre que não tem condições financeiras favoráveis, manter os seus filhos, o seu bebê ou bebês que tenham na casa, tendo uma alimentação saudável, mesmo não tendo uma condição financeira boa?
É uma questão bem, bem complicada, né? Assim, a gente tem alguns programas, né, que quando acontece de uma família que tem uma determinada carência, né, tem alguns programas como Bolsa Família, que muitas vezes não é, a gente sabe que é insuficiente, talvez, para uma alimentação saudável, né? Assim, dizem que tem que ter uma variedade, né? Tem que ter um cardápio variado. Mas aí, às vezes, você junto com a assistência social, que aí as meninas do CRAS, elas têm mais propriedade para falar dessa questão. Mas aí, pode procurar assistência social, porque eu sei que existem alguns programas que tentam minimizar, né, essa vulnerabilidade a qual aquela família vem passando, né? Mas aí quando a gente fala, tenta fortalecer a questão da alimentação saudável, é porque hoje existe uma distorção do que a gente tinha antigamente, que a gente sabe que a alimentação de antes, da época dos nossos pais ou dos nossos avós, ou até a nossa mesmo, era muito, a gente comia bastante fruta, tinha legumes saudáveis, né? Às vezes não tinha tanto agrotóxico como tem hoje na alimentação, e infelizmente hoje a gente está tendo uma troca desses alimentos que a gente diz que são saudáveis, né, os alimentos naturais, por alimentos industrializados, que é muito comum, principalmente a criança que tem uma condição melhor, e às vezes até a que não tem uma condição tão boa também, às vezes deixa de comer uma maçã para comer um salgadinho,
um pirulito,
exato, que aí aquilo ali vai saciar naquele momento e vai trazer algum prazer para aquela criança, vai, né? Mas só que altera o paladar da criança e ela dificilmente ela vai se adaptar a uma alimentação saudável futuramente, né?
Bom, Márcio, como o governo não pode estar em todos os lugares no mesmo instante, nessa questão da alimentação saudável, como frisou a Juliana, é aí onde entra o papel dos pais na educação dessas crianças, dos filhos, para na hora do almoço, na hora do café, não substituir pelo chocolate,
pela massa,
né, pelo salgadinho, é aí onde entra o papel dos pais?
Claro. É, a educação inicia em casa, né? Eu só quero reforçar aqui a pergunta que você fez à Juliana e ela responde, e quero assim só fortalecer o que ela diz, que a educação infantil, pelo menos a do nosso município, ela tem cobertura sim, inclusive tem alimentação na escola. Todo mundo sabe disso, que o governo disponibiliza de alimentação, né? E temos creches também, o município, se eu não me engano, já tem acho que 3 creches, né, enormes, uma parceria do governo municipal juntamente com o governo federal, e assim, de qualquer forma, há uma preocupação com o alimento dessas crianças. E, como eu já disse, para responder sua pergunta, deve haver uma preocupação da alimentação primeiro em casa, certo? Por quê? Porque como o processo educativo começa em casa, então essas orientações, como a criança deve se alimentar, partir para uma alimentação saudável, faz parte da nossa preocupação quanto a esse trabalho pedagógico que está acontecendo. Ou seja, então se preocupar em não dar refrigerante, se preocupar em não dar doces, balas, muita massa. Então, o que se pede hoje é que a criança ela tenha uma alimentação de variados, uma alimentação variada, ou seja, colorida, né? Eles definem que quanto mais a alimentação ela seja colorida, mais ela vai ter vitaminas e nutrientes para a criança crescer saudável, né? Então, existe uma preocupação, sim. A gente já chama a atenção dos pais, nesse momento, que procure realmente adaptar o paladar da criança a essa realidade das proteínas e das vitaminas, né? Eu não falo com muita propriedade nessa questão de saúde, mas entendo muito bem, porque a gente assiste programas educativos e também assiste palestras educativas sobre essa questão. E a gente tem que se preocupar com a criança, sim, também nesse processo de alimentação.
Juliana, e como é que foi a participação da sociedade afogadense ao longo desta semana na realização da Semana do Bebê?
Bom, a gente teve uma boa participação, né? A gente tira assim, se a gente for analisar a abertura, a gente teve no salão de yoga, a gente teve o salão lotado, acho que tinha aproximadamente umas 300 pessoas lá, né? Dentre profissionais, mas tinha profissionais, tinham professores, tinham profissionais de saúde também, mas tinham pessoas da população também. E pelo que a gente observa assim, nas unidades, é que realmente o pessoal está participando. Nas unidades de saúde, a gente vê as unidades lotadas, as mães com os bebezinhos no colo participando das palestras, as gestantes. Ontem, na oficina do NUCA, a gente conseguiu juntar uns 25 adolescentes também. Então, a gente vê que o pessoal ele vai se integrando, vai entendendo o que é a Semana do Bebê, começa a participar, começa a gostar também, quer fazer parte daquilo, né? E a gente espera que hoje, no encerramento, né, que a gente vai fechar hoje o ciclo, espera que tenha também uma participação boa.
Esta semana eu acompanhei através dos blogs, a assessoria de comunicação através do Rodrigo Lima mandou o material para os blogs e tava lá, tinha as fotos e tinha também a manchete lá com a notícia. Prefeito patriota entrega chave do município a bebê prefeita. O que é que acontece? Patriota se ausenta e essa bebê é quem vai gerenciar o município ao longo... Ou isso é apenas simbólico?
Na realidade, essa parte da Semana do Bebê ela é bem interessante. É o que a gente chama de bebê prefeito, né? Toda Semana do Bebê existe essa busca, a gente fica na busca pelo bebê prefeito, não dorme, fica a madrugada toda esperando nascer o bebê prefeito, porque precisa ser uma criança que nasça na rede do SUS, né? Então aqui a gente coloca o hospital regional, então seria uma criança que nascesse no hospital regional, aqui de Afogados, que tivesse feito 7 ou mais consultas de pré-natal e que nascesse de parto normal. Então a gente fica em alerta, começando domingo de madrugada, ficar em alerta até nascer, né? E nasceu na segunda. A bebê prefeita, que é Larissa Rayane, ela é lá do São Brás. E aí, é uma digamos, é um título simbólico, né? No caso, a bebê prefeita, ela vem para reinar durante essa semana, né? É, na cidade, só que é um simbolismo de todas as crianças, do direito que cabe a todas as crianças do município, as que nasceram hoje ou que nasceram há um mês atrás e as que vieram a nascer, né? Que é o direito a viver, é o direito a se desenvolver, é o direito a uma alimentação de qualidade, é o direito à educação de qualidade. Então, o bebê prefeito, ele vem para simbolizar isso. Inclusive, o bebê prefeito, ele ganha um padrinho, que a gente chama de padrinho da cidadania, né? Que é um padrinho que vai ficar ali olhando de pertinho para ver se os direitos daquela criança estão sendo garantidos. A madrinha, inclusive, de Larissa foi Joana, assistente social, a secretária de assistência social, foi a madrinha dela, de Larissa.
E como é que vocês têm feito para que esses cuidados, essas atenções, essas ações voltadas para as crianças não fiquem apenas restritas a esta semana, mas que elas aconteçam ao longo de todo o ano por parte do município?
Então, como eu já havia falado, nessa semana é para dar uma ênfase, né? Porque essas ações elas já vêm sendo realizadas. É a questão de ter o cuidado de não faltar o pré-natal, de alertar a gestante para a importância do pré-natal, de fazer 7 ou mais consultas, é reforçar e fortalecer a questão da importância do parto natural. Isso, digamos, no lado, na questão da saúde, né? Mas já pela educação a gente tem a questão da merenda, que é importante garantir a merenda adequada e de qualidade para todas as crianças. Também o cuidado com a saúde da criança, orientar a mãe para que todo mês faça o acompanhamento com a sua criança na unidade de saúde. Hoje a criança, ela é feita, o peso antes era até 5 anos, hoje a gente acompanha de 0 até 7, né? Através dos agentes comunitários de saúde, vai fazendo o peso para avaliar se aquela criança, ela está crescendo adequadamente, ela está no peso ideal, está com o peso abaixo, se está com peso abaixo, está com algum problema de alimentação. Se também está acima, não está normal, né? Porque aí ela fica com risco de alguma doença. Então, esses cuidados, eles vêm sendo realizados sempre. Só que aí, essa semana é para enfatizar essa importância, né? E aí, o cuidado que a gestão municipal tem é isso, é deixar os profissionais, é capacitar os profissionais, é ter profissional naquela unidade para que não falte assistência àquela família, né? E aí, por parte da educação, eu acho que Márcio talvez possa falar melhor o que é que acontece para fortalecer, para que essas ações elas aconteçam de fato e não fiquem só naquela semana.
Não, como nós já havíamos discutido aqui, há sim um acompanhamento, né, e uma preocupação existe, principalmente nessa questão educacional. Nós temos coordenadores pedagógicos, supervisores, equipes gestoras, né, que todas elas, trabalhando integralmente, elas se preocupam sim, né, desde da questão de denunciar a criança que às vezes não está assistindo aula, até a questão de se envolver num projeto como esse. Então, há uma preocupação sim, né, e é um direito que a criança tem, né, um direito que ela tem direito à educação e ao lazer, e a gente tem que fazer cumprir, né? Que muitas vezes, é claro, puxa muito do esforço da gente, mas que acontece. Então, a gente, nesse momento, parabeniza as escolas, aos professores de educação infantil, aos coordenadores pedagógicos, às equipes gestoras, Secretaria da Educação também, Vera Tânia, a Secretaria da Educação, que também vem dando essa força desde o início. Então, veja que existe sim uma preocupação constante e um cuidado constante, né? Já que em se tratando de Secretaria de Saúde e Secretaria da Educação, a gente não deixa de lado esses trabalhos. Eles só se intensificam num momento como esse, quando a gente tem a parceria com a Unicef.
A Maria José aqui pelo WhatsApp da PAGEU dizendo que as suas sobrinhas só comem coisa doce na hora do almoço. É aquilo que nós falávamos agora há pouco. Está errado e precisa mudar esse hábito, né, Juliana?
Ela não almoça e só come coisa doce.
Só coisa doce na hora do almoço.
Realmente precisa de um trabalho aí com os pais, né? A gente tem também. Na realidade, ela pode ver. Conseguir até uma vaga com a nutricionista, que ela pode dar uma orientaçãozinha melhor, né? A respeito disso. Porque se a criança. Se ela deixa de comer bem, comer o feijãozinho, comer o arroz, a verdura, a carne, ela vai ficar com uma deficiência grave aí de proteínas, de vitaminas, né? E aí o suco, né, Márcio? E aí isso pode trazer ao longo do tempo, isso vai trazer problemas graves, né? para a vida dela, né? Claro, para o desenvolvimento da criança.
Se a criança ela se alimenta somente com doce na hora do almoço, a tendência é ela desenvolver glicemia, né?
A diabetes. E hoje a gente sabe que a diabetes, a diabetes tipo 2, né, que não é comum em crianças, a gente sabe que a diabetes tipo 2 e a hipertensão, ela é uma doença basicamente de adultos, só que hoje em dia a gente tá reduzindo esses índices e as pessoas cada vez mais novas adquirindo diabetes, né? Chegando a ter diabetes justamente por hábitos, muitas vezes por hábitos alimentares ou hábitos de vida mesmo. Falta de uma criança que muitas vezes ela, além de se alimentar mal, né, se alimentar muito e alimentar mal, também não faz nenhuma atividade física, aquela criança sedentária, né, que está ficando cada vez mais comum e é preocupante e alarmante, né.
Bom, Márcio, é um evento que está mais diretamente ligado à Secretaria de Saúde, mas que há uma parceria entre saúde, educação e assistência social. Como é que vocês têm sentado aí para organizar, para evitar, para não sobrecarregar só a saúde, mas dividir as tarefas e no final das contas, quando você contabilizar lá, ver que os dados foram satisfatórios, que os números foram dentro do que vocês esperavam, até melhores do que vocês planejavam?
Veja, o trabalho, ele não, na verdade, ele não está sobrecarregando, né? É assim, quando começa o contrato com a Unicef, então há uma responsabilidade com as secretarias. Então, todas as secretarias aqui têm que se envolver. Então, a Secretaria de Saúde está se envolvendo, a Secretaria de Educação também está se envolvendo. Então, não existe uma sobrecarga na questão do agir. Então, às vezes a gente vê que aquela ação não vai acontecer. E aí, eu estou com uma ação aqui resolvendo, mas para que ela aconteça, eu tenho que correr que a outra ação também aconteça. Então, a gente busca sempre não sobrecarregar nenhuma secretaria nem outra, mas trabalhar em parceria, né? E essa parceria, ela vem, a segunda vez que eu participo, ela vem desde o ano passado, no meu ponto de vista, que assim, já esse ano faz 2 anos que eu participo, e primeiro tem uma reunião em Arco Verde, né? Isso é escolhido o representante do município, que esse ano foi, se eu não me engano, eu só vou concluir a questão de planejamento. Então, a gente, depois que acontece esse convite, então as secretarias se reúnem com seus representantes, fazem o projeto, esse projeto de desenvolvimento desse trabalho, que é a Semana do Bebê. Então, é planejado todo um processo de data, hora, reuniões, desenvolvimento, e aí chega a Semana da Culminância, que é essa semana. Esse planejamento não é um planejamento assim, feito do nada, não. É um planejamento que vem se desenvolvendo desde o início do ano. Então, acontecem várias reuniões, as secretarias se reúnem, desenvolvem as responsabilidades, né, delegam as responsabilidades, começam a desenvolver o projeto. Então, o que eu acho interessante é que a gente transforma esse projeto em teoria e ele acontece realmente na prática, certo? Mas, assim, com o envolvimento de todas as secretarias.
E qual tem sido o apoio do Unicef para a realização desta semana e ao longo do ano para as atividades que são realizadas, Juliana?
O Unicef, ele participa como um parceiro estratégico, né? Ele dá o apoio estratégico, ele dá as ferramentas que a gente precisa até para entender tudo, né? Tudo como é que deve funcionar, como é que as coisas funcionam em relação ao selo, né? Então, ele começou, acho que a gente já vai para o... Já fez 3 ciclos de capacitação, 4, a gente já vai para o 5º ciclo. Agora em dezembro, e aí o Unicef vem fazendo as capacitações e, ao mesmo tempo, na Semana do Bebê especificamente, eles dão algum material, algumas camisas, eles fornecem alguns banners, não tudo, né? A maior parte do município ele tem que complementar, mas o Unicef ele fornece algumas coisas. Mas como o Márcio falou do planejamento, então um planejamento que ele vem, a gente já sabe que a Semana do Bebê vai ser realizada e aproximadamente 3 meses antes, a gente começa a fazer as primeiras reuniões para definir tema, definir qual a responsabilidade de cada um, porque a gente tem uma comissão intersetorial que nessa comissão faz parte, tem representante da Secretaria de Assistência, tem representante da Secretaria de Saúde, tem representante da Assessoria de Comunicação, tem representante também de outras entidades como Pastoral da Criança, Rotary Club, Eu, assim, espero não deixar ninguém de fora, mas é uma comissão enorme, diaconia, tem mais ou menos umas 15 pessoas, e aí a gente se reúne e vê mais ou menos quais os nortes que a gente vai tomar e quais as responsabilidades de cada um. Então ela vem sendo planejada com bastante antecedência.
É uma preocupação de toda gestão comprometida com a vida das pessoas, principalmente das crianças, a redução da mortalidade infantil. Exato. Em Afogados, como é que vocês têm trabalhado? Tem conseguido essa redução, Juliana?
Tem. A redução da mortalidade infantil, ela se dá através da qualidade, no caso, da assistência da saúde básica, né? Da atenção básica. É, a partir do momento que a Afogados conseguiu ampliar para 100% as unidades básicas de saúde, que antes, né, em 2012, a gente tinha algo em torno de 78%, e aí ficava uma parte da população desassistida, em torno de 7 mil pessoas. É, quando a gente conseguiu ampliar, a gente já viu a diferença nos números. Já no ano passado, 2013, a gente já conseguiu sair de 16%, que era o percentual de mortalidade infantil em 2012. Em 2013, a gente foi para 11%. Então, a gente já tem uma queda boa aí de 5%, né, de um ano para outro. Só com a ampliação da atenção básica, porque a partir do momento que você amplia, você oferece mais consulta de pré-natal, você oferece mais pericultura, oferece mais consulta em criança menor de um ano, então você consegue diminuir as vulnerabilidades ou intervir naquela vulnerabilidade que a criança tem. Você consegue ampliar vacinação, enfim. Então, acho que o principal fator para ter conseguido fazer essa redução da mortalidade, e ela vem caindo, né, os índices é que até em junho desse ano a gente estava com uma mortalidade de 3,5% infantil, né, uma taxa de muito boa, inclusive, né, para a nossa região. E aí é justamente se deve ao fato da ampliação e da qualificação da atenção básica. A gente teve um aumento aí de consulta em criança menor de um ano. A gente, de 2013 até outubro de 2014, digamos, quando a gente compara os números de 2013 e os números até o mês passado, a gente já teve um crescimento aí de 66% de consultas a mais. Isso se deve a quê? A ampliação da atenção básica. Também aumentou puericultura, aumentou pré-natal, aumentou tudo. Se a gente compara 2013 a 2014 também.
E no caso das crianças que nascem com portadoras de necessidades especiais, tem algum atendimento específico que o município oferece?
Tem. A gente não, infelizmente, não tem assim, todos os especialistas que às vezes a criança precisa, mas a gente dá o suporte, né? Nós temos crianças que fazem tratamento na CD, no IMIP, mas que tem também um suporte aqui, tanto por parte do TFD, que que faz o translado, né, para esses institutos
envolvidos. E a gente sempre, na medida do possível, sempre busca desenvolver melhor. Então, quando a gente vê essas ações acontecendo, né, a gente fica satisfeito, né, feliz pela ação.
E sem a participação da educação e assistência social, talvez não obtivesse o mesmo sucesso que vocês estão conseguindo, não é, Juliana?
Na realidade, fica muito assim, fica a ideia de que quando se fala no Unicef, termina fazendo essa ligação à saúde pelo fato de eu estar trabalhando lá, né? Porque quando no momento que eu sou articuladora, né, do Unicef, eu tenho que tirar a camisa da Secretaria de Saúde, assim, digamos assim, porque, na verdade, o meu papel é tentar interagir entre as três secretarias e também em alguns órgãos da sociedade para a gente tentar fazer esse trabalho em conjunto, né? Mas eu acho que esse ano, pelo menos, o que eu posso dizer é que não foi sobrecarregado, acho que nenhuma secretaria. Na verdade, a gente teve a participação efetiva de todos e está se tirando está se fazendo, melhorando essa ideia de que seja a responsabilidade da saúde. Hoje todo mundo já entendeu, né, o que é o selo, o que é a semana do bebê, e já está todo mundo sabendo que cada um tem ali um trabalho para realizar e não está sobrecarregando, não. Graças a Deus, a gente está todo mundo engajado, né, e a gente está rumo aí a esse selo.
Muito bem, queremos agradecer a Márcio André, diretor pedagógico da Educação, Juliana Brito, assessora de planejamento da Secretaria de Saúde, articuladora municipal do selo Unicef em Afogados. Muito obrigado aqui pelo debate e parabéns pela realização da Semana do Bebê.
Muito obrigado.
É para falar, não? Muito obrigado. desejar um bom dia a todos e queria reiterar o convite para participar mais tarde da caminhada. Concentração a partir das 16 horas na Avenida Rio Branco e a gente pretende descer para a Praça de Alimentação, né, em caminhada com todo mundo. Na Praça de Alimentação vai ter as apresentações das crianças e aí a gente convida todo mundo, os pais, quem também os avós, os tios, todo mundo para participar dessa caminhada, que eu acho que vai ser um momento muito bonito. E eu queria finalizar com uma frase que tem aqui, que nas mãos das crianças o mundo vira um conto de fadas, porque na inocência do sorriso infantil tudo é possível, menos a maldade. Obrigada.
Márcio, um abraço e sucesso.
Obrigado também e obrigado pela a Rádio Pajeú por divulgar o nosso trabalho, a você também, Aldo. E estamos aí, né, esperando o novo evento para o ano, né? E ainda estamos curtindo a Semana do Bebê, que encerra hoje às 4 horas lá na Praça de Alimentação. Ou melhor, inicia, né? Inicia lá na Praça de Alimentação. Então, reforçando o que Juliana disse, estamos também convidando toda a comunidade afogadense para se fazerem presente nessa ação. O debate das 10.